Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná.
Ela já foi sede de um hospital de quarentena, de um reformatório para menores e da Casa Oficial de Veraneio do Governo do Paraná. Estou falando da Ilha das Cobras, na Baía de Paranaguá, no litoral do estado. O local tem uma área de 52 hectares, o equivalente a quase 49 campos de futebol. E não é aberto para visitação. Hoje a ilha é um parque estadual. E para um futuro próximo, existem planos para ela ser aberta, se tornar uma escola profissionalizante e passar a receber turistas. A história da Ilha das Cobras é o tema de hoje desse episódio que você acompanha comigo, Manu Mariani, e com o professor João Pedro Dolinski, doutor em História, nosso convidado de hoje. Seja bem-vindo, João Pedro.
Muito obrigado. É um prazer aqui estar com vocês, podendo então contar um pouco, né, da história do nosso litoral, do nosso estado, né, e mais especificamente aí da Ilha das Cobras, né.
E olha, como eu falei antes, então essa ilha já funcionou aí como um tipo de hospital, né? O termo que usavam na época então era o lazareto. E é um nome que não somos mais acostumados a ouvir. Então eu queria que você começasse explicando o que é um lazareto.
Então, o lazareto, ele leva esse nome por conta de uma doença muito específica, né, que assolou a Europa durante a Idade Média, né, que foi a lepra. O santo padroeiro, né, desses doentes leprosos, então, passou a ser o São Lázaro, né. Por conta disso, né, que esses locais, ou esses espaços, né, de segregação, de isolamento desses leprosos, passou a se denominar, então, lazareto, né. Então, esses doentes, eles não tinham a doença, no caso, a lepra, né, era desconhecida, né, a questão etiológica e tudo mais, né, e naquele tempo, na Idade Média, se atribuía, né, as causas das doenças a questões religiosas, castigos de Deus, enfim, né, e a doença, ela tinha um fator muito, um estigma muito forte, né, e esses leprosos, então, eles eram excluídos da sociedade desses espaços, né, esses hospitais aí que passaram a se denominar lazaretos, né. Se eles foram utilizados para segregar, excluir, né, os leprosos, até ali o século XV, né, quando então a lepra ela começa a ter um refluxo, a diminuir. E daí esses hospitais começam a ficar meio que abandonados, porque o número de leprosos daí haviam sido, diminuiu bastante, né, uhum. Então, e eles passaram então a ser utilizados daí então para internar outros tipos de doentes, né, inicialmente aqueles que eram cometidos por doenças venéreas, por exemplo a sífilis, né, e daí posteriormente eles foram utilizados daí, aí sim, né, como forma de internamento dos loucos. E por conta disso, daí no século XIX, os hospitais de isolamento passaram a ter esse nome porque as doenças, por exemplo, febre amarela, cólera, varíola, né, a cura delas, digamos assim, ela era desconhecida, né, então como eles não sabiam, não entendiam o que causava a doença, eles excluíam, né? Daí por isso, daí esses lazaretos passaram a ser locais de quarentena, que também estão associados com a lepra, né? Quarentena, então você isola, exclui, né? Até passar a doença, né? Até o perigo passar, né?
Mudou a doença, mas o nome ainda permaneceu esse antigo do lazareto, então, né?
Isso mesmo.
E olha, a Ilha das Cobras, em 1857, ainda era particular, é isso mesmo? E o governo ali nacional comprou para construir, então, esse lazareto. E aí, João, eu quero saber qual epidemia estava em alta nessa época e como foi a instalação do prédio, então, na Ilha das Cobras.
O Paraná, ele torna, então, independente, digamos assim, da província de São Paulo em 1853. E ali, dois anos depois, né, ou seja, em 1855, por conta de uma epidemia de cólera, né, que começou a agraçar lá no Pará, e por conta que a Paranaguá era a cidade portuária, né, e se tinha, então, aquela crença, né, de que, segundo a qual, né, você estar perto de um porto era estar perto do mundo. Então, Curitiba era a província, mas Paranaguá era, digamos assim, a espinha dorsal, né, da economia, então, por conta do porto, né. Em virtude disso, dessas ameaças, o vice-presidente Teófilo Ribeiro Rezende, ele instaura, então, uma comissão para, então, determinar um local. E o espaço que eles decidiram, então, que seria mais seguro foi a Ilha das Cobras. E, então, eles resolveram, né, abrir uma licitação. Isso em 11 de agosto de 1855, mas ninguém se interessou, daí o governo mesmo assumiu a responsabilidade pelas obras, né? E aí, então, em dezembro de 1855, a construção do lazareto é finalizada. Ele tinha 135 metros quadrados, e dos quais, né, 96 metros quadrados eram destinados então para as enfermarias. Era um total aí, ele tinha capacidade de receber em torno de 30 enfermos, né? Então, uhum. era pequeno, né? Enfim, e tinha 4 aposentos apenas. Mas a estrutura dele, na época, até inclusive alguns engenheiros chegaram a elogiar, porque diziam que era um palacete e tudo mais, né? Mas, apesar dele ser um estilo, né, digamos assim, bonito, né, arquitetônico, né, a uhum. arquitetura dele ser bonita, ele não atendia às necessidades daquela época, né? Tanto que ele passou por várias reformas, enfim, né? E em relação à ilha, né, a ilha era particular, né? Em 1855 ela era particular. E aí, em 1857, é que um médico, né, em específico, Alexandre Busquet, que é um médico bastante famoso aqui também no Paraná, ele tenta convencer o governo da província, né, a comprar a ilha. Só que dessa vez, não por conta da ameaça do cólera, mas por causa da ameaça de uma epidemia de febre amarela, né? Em 1859, daí é que a ilha é comprada, né, definitivamente. E é interessante porque a construção do lazareto, custou 3.500 contos de réis, uhum. né? Então, assim, pra gente ter uma base, mais ou menos, o salário do enfermeiro na época era 20 mil réis, né? E o governo comprou essa ilha, então, por 1,5 conto, né? Então, acho que meio que passaram a perna no proprietário lá na época, né?
E daí depois, então, ela foi fechada, esse lazareto?
Ele funcionou até 1885, né? E sempre daquela forma, né? As epidemias, elas eram esporádicas aqui no Paraná, né? Mas causavam muitos transtornos à circulação, não só econômica, mas à circulação de pessoas, né? E aquele contexto também do século XIX é um contexto muito específico ali da história, não só do Paraná, mas do Brasil como um todo. Tinha uma pressão muito grande também sobre o Brasil para debelar essas grandes epidemias, sobretudo da febre amarela, né? Que fustigava, assim, cidades como o Rio de Janeiro, porque havia essa pressão, então, para o Brasil, ele se tornar um país civilizado. Então, eu falo civilização porque no século XIX o Brasil era um país escravocrata, então se tinha muito ainda esse eurocentrismo mesmo, assim, nas nossas elites políticas, dirigentes aqui, né? E aí, por conta disso, então, eles precisavam, né, acabar com essas epidemias para tentar tornar viável só, né, o Brasil, enfim, do ponto de vista, né, civilizatório, mas também porque naquele momento, já na segunda metade do século XIX, começa-se então a se discutir, já está no horizonte, digamos assim, né, a questão do fim da escravidão. E aí precisava se substituir, né? Havia necessidade, né, de substituição dessa mão de obra. Então, Brasil, Argentina, Uruguai, também eles vão começar uma disputa para ver quem recebe mais imigrantes. Uhum. E aí a questão das epidemias era crucial, porque nenhum imigrante ia querer vir, sair do seu país e vir aqui, né, para o Brasil, se ele, né, pudesse chegar aqui e de repente morrer de uma epidemia, né? Então, tanto que o Brasil, ele tinha até a alcunha, né, de ser túmulo de imigrantes por causa dessas doenças. E aí, durante todo esse período aí, né, 1855 até 1885, né, o lazareto, ele funcionou. Mas como o Paraná era uma província secundária, digamos assim, né, quando ocorriam as epidemias, o Estado, né, o poder público, digamos assim, ele intervinha de forma pontual e emergencial. Então, não havia uma política, assim, de prevenção. Então, quando surgiu um surto de varíola, febre amarela ou cólera, as autoridades sanitárias, então, começavam a correr para tentar reformar o lazareto, né? Porque daí, quando acabava a epidemia, o lazareto ficava abandonado. E quando o governo comprou a ilha, ele proibiu, né, que moradores pudessem permanecer na ilha. Só podiam ficar na ilha os enfermeiros, os médicos, né, uhum. e os doentes, né? E então, quando acabavam as epidemias, a ilha ficava praticamente abandonada. Daí a estrutura do lazareto começava também a ruir, né? Daí toda vez que surgiu um foco, né, de doença, enfim, eles tinham que correr para reformar, arrumar assoalho, trocar fechadura, trocar vidraça, né, arrumar os utensílios os remédios, enfim, né? Então, o Paraná, ele tinha poucos recursos, além disso, né, para investir na saúde. Então, se a gente comparasse, por exemplo, o lazareto aqui da Ilha das Cobras, né, com os lazaretos de Buenos Aires ou do Rio de Janeiro, a disparidade é muito grande, né? Então, tinha segundo a tecnologia da época, né, os lazaretos do Rio de Janeiro tinham espaço para desinfecção, tinham alas de observação, né, coisas que não tinham aqui no lazareto da Ilha das Cobras. Para a gente ter uma ideia, por exemplo, a criação de uma ala específica, por exemplo, para mulheres no lazareto da Ilha das Cobras, só foi criado em 1868. Uhum. Até então, eles misturavam homem, mulher, crianças, idosos, né? Não havia uma separação. E misturavam, inclusive, pessoas doentes com pessoas sadias. Então, não havia essa separação. Era uma bagunça, digamos assim. Não havia uma administração mais racional, digamos assim, né? E aí, o outro médico muito famoso, né? Sobretudo no meio espírita, né, o Leocádio José Correia, ele foi inspetor de saúde, que hoje equivaleria ao cargo de secretário da saúde, né? Ele, então, chegou pro governo e decretou, não tem mais como a gente utilizar o lazareto da Ilha das Cobras, porque o espaço está muito pequeno, uhum, né? E justamente na década de 80, né, do século 19, foi o pancadão da imigração, né? No Brasil e no Paraná também. O Paraná também recebeu muitos imigrantes nessa época, né? Uhum. E daí o Leocádio José Correia, ele pediu, né, pro governo para ou criar um novo lazareto, enfim, ou então fechar, porque não tinha mais como utilizar, né?
Você está ouvindo o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.
Na década de 1930, após o presidente Getúlio Vargas anunciar o Estado Novo, a Ilha das Cobras deveria ganhar um novo uso. Ele alegava então a existência de uma tomada do poder pelos comunistas e aí mandou construir na ilha um presídio para aqueles que divergiam do governo. Mas, de fato, isso aconteceu, João?
A Ilha das Cobras, durante o governo do Getúlio Vargas, chegou então a ser cogitada para se transformar num presídio para comunistas, opositores ao regime de Getúlio Vargas. No entanto, essa proposta então ela não foi levada adiante e a ilha acabou então se transformando num local então para a construção de uma escola para menores abandonados e infratores, né? Que, no caso, então, foi a escola Antônio Serafim Lopes. Ela tinha, então, como objetivo corrigir, né, esses menores, porque que esses menores que iam para essa escola, eles eram ou abandonados, órfãos, ou então, digamos assim, delinquentes, infratores, né? E aí, então, eles iam, eram presos e enviados para a ilha, né? Então, o objetivo, então, era deixar as cidades mais seguras, né, livrar, digamos assim, essas cidades da má circulação, né, dos bandidos, assassinos, ladrões, e moralizar, digamos assim, essas classes inferiores, né, incutir nelas hábito de trabalho, né, trabalho contínuo, né, adestrá-las, torná-las dóceis, úteis, né, porque a gente observa, então, ali que eles diziam que essa obra, né, de assistência social, de caridade, de filantropia, ela tinha, então, né, esse caráter nobre porque transformava esses jovens delinquentes em indivíduos úteis, né, para a sociedade. E essa escola ela funcionou de 1936 até 1955. E nesse período, essa escola ela recebeu muitas visitas ilustres, digamos assim, né, muitas personalidades, né? Inclusive pessoas do exterior vieram visitar a ilha, né? E a escola Serafim Lopes. E essas pessoas que visitavam a escola, elas ressaltavam, né, a ordem, a higiene, a disciplina que havia na escola. E essa escola, então, ela tinha capacidade para receber até 100 menores, né, 100 alunos. Ela contava ali, então, com espaços ali, como, por exemplo, dormitórios, refeitórios, salas de aula, cozinha, lavanderia, enfermaria, cozinha. E os alunos também, os menores, os detentos, enfim, né? Eles também passaram a criar animais, como porcos, galinha, vacas, e a plantar verduras e legumes, e também a praticar a pesca para incrementar a sua dieta ali no dia a dia, né? E esse nome, Antônio Serafim Lopes, ele foi uma homenagem a um pescador ali do litoral, era um pescador bastante famoso ali, bastante querido pela população do litoral, esse Antônio Serafim Lopes, né? Mas enfim, ali então no ano de 1955, mais especificamente no mês de maio, uma comitiva de jornalistas, junto com o juiz de menores, Tufi Nicolau, né? Eles foram fazer uma visita na ilha para constatar como que era a escola, né? E aí, então, essa comitiva saiu de lá horrorizada. Então, eles chegaram lá e constataram que não era nada daquilo, não havia ordem, não havia disciplina e muito mesmo havia higiene nenhuma, né? Então, eles viram que porque a partir de 1955, a imprensa ela já começa a tratar a ilha como presídio, né? Não mais como escola Antônio Serafim Lopes. E, sobretudo, depois da visita dessa comitiva. Daí eles constataram ali então que os jovens viviam em condição extremamente precária, não havia higiene, sobretudo na cozinha, a alimentação também era insuficiente, não tinha assistência médica, odontológica, eles viviam em promiscuidade, então tinha até maiores de 18 anos que ficavam internados, dormindo com crianças de 11 anos, faltava também material didático para as professoras, né? E aí eles constataram, então, que se tratava, na verdade, de um espaço de segregação e não de recuperação social. E daí, como o juiz Tufi Nicolau, ele fez parte, então, dessa comitiva, quando ele constatou isso, né, ele determinou, então, que esses detentos, os menores, né, enfim, eles fossem transferidos para outro centro de recuperação em Curitiba. E aí, então, isso foi em maio de 1955. Em junho de 1955, teve uma fuga da ilha das cobras, né, onde 19 menores então fugiram. Em 1956, 1961, a escola foi fechada. E aí, então, de 1955 até o início da década de 1960, foi cogitado, inclusive, instalar uma hospedaria de imigrantes, né, uma colônia de férias para os funcionários públicos. Mas nenhuma dessas propostas foi para frente, e aí no início da década de 1960, a ilha acabou então se tornando um espaço, um lugar lá de descanso, né, a casa de veraneio então para os governadores, do início da década de 1960 até 2011. E nesse período, né, a gente teve então tentativas de retomar, de reconstruir novamente casas de correções de menores. Em 1983 e 1985, foi tentado, então, convencer, né, as autoridades públicas a construir novamente a casa de correção para menores na ilha, mas não sem sucesso, não deu certo. E daí, em 1989, foi criado um Parque das Ostras, e nesse mesmo ano, 1989, o governador, então, né, o Álvaro Dias, ele tentou vender a ilha, mas não conseguiu, porque ele não ia ter como, porque a ilha, na verdade, ela pertence ao governo federal, né, à Marinha, então ele não conseguiu vender por causa disso. E aí, em 2018, ela é transformada em Parque Estadual Ilha das Cobras, e mais recentemente, então em 2020, ela é criada então a Escola do Mar.
Eu conversei com a Evelyn Jacques de Almeida, engenheira de pesca do Instituto Água e Terra e chefe do Parque Estadual Ilha das Cobras. Segundo ela, a ilha foi transformada em um parque estadual para preservar a proteção integral do local. A casa que era usada como veraneio ainda existe e está sendo reformada para, no futuro, então, ser a Escola do Mar. A previsão é que o local abra no primeiro semestre de 2024. Então, ouça o que ela disse.
A ilha, ela abriga uma significativa área remanescente de Mata Atlântica e serve como local de parada para tartarugas marinhas, contribuindo para a preservação dessas espécies. O processo de transformação da Ilha das Cobras foi marcado por um decreto que redefiniu a destinação da área, que inicialmente era utilizada como casa de veraneio de governadores até 2011. Com a mudança, a ilha passou a ser administrada pelo Instituto Água e Terra, adotando a categoria de parque estadual e priorizando a proteção integral do ambiente. Essa transformação visa promover principalmente as atividades de educação ambiental e pesquisa, com destaque para a implantação da futura Escola do Mar. A Escola do Mar, no Parque Estadual Ilha das Cobras, tem como objetivo principal promover a educação ambiental e capacitar as comunidades locais, combinando o saber então tradicional caiçara, fundamentado na experiência dos pescadores e comunidades locais, com a inovação e tecnologia atualmente disponíveis. A integração desses conhecimentos irá enriquecer as atividades de pesquisa e educação no parque e o serviço turístico de toda a região.
João, como você enxerga, então, esses novos propósitos que estão sendo dados lá para a Ilha das Cobras?
Olha, eu acho magnífico, assim, é muito, muito, uma iniciativa muito positiva. E dentro, né, de um contexto que a gente vive, assim, numa conjuntura, né, da necessidade, assim, de se preservar o meio ambiente, né, de aprender a conviver, né, com o meio ambiente. Eu acredito que, assim como as culturas indígenas, as culturas caiçaras também, elas têm muito a nos ensinar a como conviver, né, de forma harmônica com a natureza, preservando, né?
E que muita gente hoje deve estar até sabendo dessas histórias que você contou aqui através do Pode Paraná, né? Porque é uma história tão antiga que às vezes vai se perdendo também. E aí, então, é isso que a gente vem trazendo aqui para o pessoal conhecer a história dessa ilha. E aí, falando também das tartarugas, que a Evelyn comentou, eu conversei com a Camila Domit, professora e pesquisadora da Universidade Federal do Paraná, que coordena desde 2014, junto com uma equipe, os trabalhos de ecologia, conservação, análise de saúde de tartarugas verdes lá no entorno da Ilha das Cobras. E ela comentou sobre esse trabalho. Vamos ouvir.
Desde 2014, a gente trabalha com metodologias de captura, marcação e soltura dos animais. Com esse trabalho, a gente consegue acompanhar indivíduos marcados por longos períodos. Por exemplo, a gente já sabe que a ilha é utilizada por alguns animais por vários anos, mas também nos permite analisar a condição de saúde desses indivíduos. E o que nós temos visto ao longo dos anos é que, infelizmente, a saúde das tartarugas verdes juvenis que ocorrem nessa região, ela vem deteriorando, vem piorando. Então, os animais, eles estão expostos a vários tipos de estressores ecológicos. E quem são esses estressores? A poluição química, a poluição sonora, a poluição causada por esgoto nessa região, né? A gente tem uma zona de eutrofização, ou seja, uma zona onde a concentração de alguns compostos é muito alta, tem muito nutriente, só que não são nutrientes bons. São nutrientes que causam, inclusive, a produção de microalgas, né, ou de alguns micro-organismos que produzem toxinas, que fazem mal, inclusive, para as tartarugas marinhas. Então, nós temos observado os animais ali aparecerem com uma doença que é característica de um animal que está imunologicamente debilitado, que é a fibropapilomatose. A prevalência ou a ocorrência dessa doença tem se tornado cada vez mais frequente, mas os animais continuam usando aquela região. Então, é muito importante que a gente tenha ações de proteção, não só nesse parque estadual, mas em todo o entorno, para que a gente possa ter boa qualidade ambiental para as tartarugas marinhas, mas também para o pescado que está naquela região, que é muito procurado pelas comunidades tradicionais que vivem ali no entorno, como Eufrazina, São Miguel, o pessoal do Maciel, o pessoal da Ponta Oeste, que depende dos recursos dessa região. Então, é uma área muito importante para todos nós.
Camila falou tudo, né? Porque a gente comenta aqui sobre a preservação, né? Só que ao mesmo tempo a gente sabe que o local também está sendo poluído por ações nossas, né, do ser humano. Então é importante aí também a gente ter esse olhar. E aí a gente vê a grande diferença, né, professor, de anos atrás para esses anos. Olha tudo que essa ilha aí já comportou e que vai ainda, né, comportar.
Sim. E assim, a gente vê no documento, na fonte, assim, mas e ver ao vivo, assim, é outra...
É diferente, né?
Sim.
É diferente. Então, muito obrigada, professor. Eu te agradeço pela participação, por ter vindo até aqui para dividir essas suas pesquisas, histórias aí com a gente e todo mundo que ouve também. E agradeço também o pessoal que está nos ouvindo.
Eu também gostaria de agradecer vocês da DRPC, esse trabalho de difusão do conhecimento, né, da história, enfim. É muito, muito bom para a gente preservar, né, na memória, assim, a nossa cultura, a nossa tradição, enfim, as nossas histórias aí. Muito obrigado.
E você que está nos ouvindo, que tal ouvir outros episódios? Tem muito tema bacana e garanto que você vai gostar. Então, eu fico por aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau.
Este episódio do Pod Paraná foi gravado nos estúdios da Rádio 98 FM, em Curitiba, com a operação de áudio de Francisco de Oliveira. A produção e a apresentação são de Manuela Mariani, com edição de Caio Budel. A assistência digital é de Caroline Maltaca e a finalização é de Richard Nakata. Na coordenação estão Bibiana Dionísio e Cadu Guimarães. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni.
Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.